Está no ar, Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Saudações, irmãos e amigos Ecos da Liberdade. Que bom que você está conosco novamente. O tema do programa de hoje é Acontece nas Melhores Famílias. Quero hoje tratar deste assunto, creio que será de consolo e também de inspiração para todos vocês que sabem e sentem que as famílias em que vivemos não são perfeitas, têm as suas falhas, mas mesmo assim podem ter a presença de Jesus em sua casa, e este é o ponto da graça, o ponto da salvação. Acontece nas melhores famílias. Quero convidar você a conhecer a organização Ecos da Liberdade. Entre em nosso site www.ecosdaliberdade.com.br e ali você terá acesso aos nossos cultos, também à nossa literatura evangelística. Que tal você orar comigo para que Deus abra uma porta para evangelismo? Esses dias atrás estive em viagem e quando passei por um restaurante vi ali uma série de literaturas oferecidas para as pessoas que passavam por ali, e foi interessante que ao sair daquele restaurante fiz a breve oração pedindo: Deus, o Senhor poderia abrir uma porta para que esse restaurante também distribuísse a literatura evangelística Ecos da Liberdade. Para minha surpresa, quando chego ao nosso carro, que é um carro emblemado, estava ali o segurança daquele restaurante pedindo se não haveria a possibilidade de deixar alguns livretos para que fossem distribuídos naquele local. Foi uma forma rápida e incrível que Deus respondeu a oração que fiz naquele dia. E eu creio que quando nosso coração se move pela salvação de almas, por ajudar famílias, ajudar as pessoas a conhecerem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aquele que perdoa os nossos pecados, que nos dá uma nova chance, enquanto todos o condenam, o Evangelho é aquele que traz as boas novas de esperança, de graça. E como é maravilhoso ser um espalhador, um distribuidor da graça divina. Se você gostaria de fazer parte deste ministério, gostaria de solicitar a nossa literatura, eu convido você a nos escrever. Você pode mandar pelo WhatsApp uma mensagem à nossa secretaria, que estará lhe enviando literatura evangelística gratuitamente. Anote o telefone. O DDD é 45 9982 00550. Vou repetir: 45 9982 00550. Se você não teve a oportunidade, a chance de anotar o telefone, entre no site, procure na internet por Ecos da Liberdade e você encontrará o contato para ser também um evangelista. Ore comigo: Deus, que este restaurante, que este comércio, que talvez essa casa seja uma casa de distribuição do Evangelho, de divulgação das boas novas. Queremos ouvir uma música de Aline Barros, uma música que fala sobre a bênção da família, e logo depois entraremos no tema do programa de hoje.
Jesus, que eu renda em seu coração, vida melhor ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você
Você já ouviu a frase "acontece nas melhores famílias"? Esta frase tem como objetivo deixar claro de que situações difíceis, complicadas, problemas, dificuldades, até mesmo pecados, erros graves, acontecem até nas melhores famílias. Estas melhores famílias, nós que olhamos do lado de fora, chegamos a julgá-las como perfeitas, imaculadas, sem nenhuma mancha em sua história, em sua existência. A família perfeita, ela pode até causar uma inveja para aqueles que a observam do ponto de vista externo e não enxergam as dificuldades que acontecem ali dentro. Quem sabe você nunca irá enxergar as dificuldades dela, justamente porque é uma família que aprendeu a lidar com os seus problemas de uma forma protetora, sem expor os membros que ali sofreram com algum pecado, com alguma flecha do inimigo que acabou atingindo talvez um dos corações no centro desta família que você julga ser perfeita. Não, ela não existe. Ela não existe sequer mesmo famílias que estão envolvidas em ministérios, estão totalmente empenhados em servir ao Senhor. Elas também não são perfeitas. Elas têm as suas dificuldades, as suas lutas, e é muito importante que a gente saiba disso e não olhe para si mesmo com um olhar de menosprezo ao observar aquelas pessoas que estão na igreja, talvez na sociedade, destacadas, como se não estivessem passando por dificuldades. Eu gosto demais que as Sagradas Escrituras são muito sinceras. Elas trazem a realidade das situações familiares sem esconder o que de fato acontecia. Meu irmão, deixe-me mencionar apenas uns poucos exemplos para que você se sinta normal, para que você se sinta dentro de uma realidade de quem forma família dentro de um mundo que está dominado pelo pecado e pelas tentações que envolvem a todos nós. Se nós olharmos na Bíblia, veremos que logo na primeira família encontramos uma rivalidade entre irmãos, uma rivalidade que saiu de um ato religioso. Caim chegou num conflito tão sério em seu coração que começou a ter inveja de Abel, seu irmão, que ofereceu um sacrifício agradável a Deus. Ele começa a projetar o mal contra o seu irmão e este acaba cometendo um assassinato. Isso não aconteceu fora de uma família, foi dentro da primeira família criada por Deus. Esta já sofreu com a maldade que o inimigo trouxe sobre ela, e ali acontece esta atrocidade. Você conhece a história de Jacó e Esaú? Os dois irmãos que se desentenderam por causa da bênção que queriam do seu pai. A Bíblia não esconde isso. A Bíblia revela de forma muito explícita o dilema, as mentiras que ali aconteceram, como Jacó enganou o seu pai de forma tão astuta para roubar a bênção do seu irmão, como seu irmão também, na verdade, lá atrás já desprezou a bênção do seu pai e vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Você conhece a história então do filho de Jacó, este que roubou a bênção do pai? Ele teve um filho muito amado, José, e Jacó cometeu o erro de tratar este seu filho de forma prioritária, mais importante, dedicou-se mais a um dos seus filhos e os seus irmãos tiveram inveja. O que é bonito de ver nessa história é que tanto Jacó e Esaú, assim como José e os seus irmãos, ambas as histórias dessas famílias têm um final de reconciliação lá atrás, quando você lê todos os capítulos da história dessas famílias problemáticas. Sim, famílias de fé, famílias que buscavam a Deus, mas que caíram em tentações, que caíram em ciúmes, caíram em inveja dentro da família, mas para a glória de Deus, encontraram no final de sua história perdão e reconciliação. Meu irmão, talvez a palavra de hoje seja de consolo para você que está passando em alguma situação familiar. Não existe família perfeita. E não jogue a sua fora por causa das primeiras imperfeições que aconteceram, que surgiram diante dos seus olhos. É tão fácil, tão gostoso quando os filhos são pequenos e quando os problemas são as fraldas sujas, quando os problemas são as quedas de uma criança que está aprendendo a caminhar. Mas todas as famílias entendem o que significa uma adolescência, uma juventude, um filho que se casa, mas de repente aquele casamento não dá certo. Avós que acabam assumindo a guarda dos seus netos, porque o casamento dos seus filhos não deu certo. E em todas essas situações difíceis que nós enfrentamos, onde as famílias são atingidas pelo mal que talvez derrubou um dos seus filhos, diante de todas essas situações, nós podemos ficar cabisbaixos e pensar que somos os únicos. Senhor, por que só conosco? Mas a Bíblia traz a revelação, meu irmão, de que tantas famílias passaram por dificuldades semelhantes. Mas qual é a minha palavra neste dia para essas famílias que se identificam com essas famílias imperfeitas que as Sagradas Escrituras revelam e transmitem como uma realidade muito antiga? Os problemas não mudaram, talvez ficaram somente mais graves. A dificuldade hoje de lidar com o mundo tecnológico e as influências que antes estavam longe, hoje estão dentro das nossas próprias casas. O que dizer para famílias imperfeitas como a minha, como a sua? Quero deixar somente algumas poucas lições de um versículo muito chave, que vai talvez nos deixar mais humildes ao olharmos outras famílias problemáticas, porque o primeiro problema que nós precisamos resolver é o problema do julgamento, porque em algum determinado momento nós passaremos por dificuldades também, e aquelas nossas próprias palavras trarão condenação ao nosso coração. Quando transmitimos graça, então também receberemos graça. Olha o que diz Lucas 6,37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Este versículo aqui é poderoso para nós aprendermos a lidar com os problemas e dificuldades familiares dentro da nossa própria casa, e também ao visualizarmos as famílias de irmãos e amigos que estão passando por dificuldade. Em primeiro lugar, recolha o dedo acusador quando outros passarem por dificuldade. Rapidamente passamos a julgar as famílias, os filhos, os pais, os maridos, as esposas. Ninguém é bom o suficiente. Ninguém sabe fazer nada certo, a não ser nós mesmos. Estas próprias palavras de acusação e de julgamento contra o próximo serão uma acusação para nós mesmos quando nós sentirmos a falha dentro da nossa própria casa. Por isso, vamos recolher o dedo acusador. Você já parou para pensar que quando nós oramos, nós juntamos as nossas mãos, nós dobramos os dedos, nós eliminamos a acusação. Os nossos dedos se fecham de tal forma que nenhum dedo aponta para ninguém. Esta posição de oração, de fechar os nossos dedos e orar pelo outro, deve ser a posição que substitui o dedo acusador. Em primeiro lugar, todas as famílias têm suas dificuldades. Não julgue e você não será julgado. Esta é a consequência, segundo este texto bíblico. Em segundo lugar, não condene e não serás condenado. Nós podemos ajudar as famílias com opiniões, com oração, até mesmo com uma repreensão. Sim, Isso é lícito, segundo as Sagradas Escrituras, podemos trazer uma repreensão saudável, mas jamais uma condenação. Quando nós condenamos e descartamos a graça sobre a vida da pessoa, algum dia nós podemos carecer desta mesma graça e seremos condenados porque não demos ao outro a chance de recomeçar. Quero falar aqui aos pais que têm filhos que estão passando por dificuldade. Não o condene. Corrija. Corrija com amor. Ore, chore por ele. Mas não condene ele como alguém que não tem mais esperança para o futuro. Repreenda o seu filho de tal forma que você espere que ele algum dia volte para casa, mude a sua vida e tenha uma nova história. Muitas vezes o nosso julgamento vem recheado de condenação, como se o filho não fosse mais ter uma chance na vida. Palavras de condenação são aquelas que dizem: você não tem futuro, você não presta mesmo, você acabou com toda a sua história, não existe mais chance para você, já era. Isso são palavras de condenação que algum dia podem ser proferidas a nosso respeito no julgamento eterno, se nós assim condenarmos os outros. Não condenem e não serão condenados. Em primeiro lugar, não julgue, não fique dando palpite. Em segundo lugar, não condene, deixe uma segunda chance para a pessoa em aberto. Deixe esperança de um recomeço sempre. Você pode repreender com amor, mas jamais em tom de condenação. E em terceiro lugar, o nosso texto bíblico diz: perdoe e serão perdoados. Só existe uma única saída para as famílias permanecerem juntas na face dessa terra. Não tem outro caminho a não ser conviver com o perdão todos os dias. Aquelas famílias que talvez nós julgamos serem perfeitas, aquelas que você olha no Facebook, vê as fotos em família e talvez pensa: elas não têm problema nenhum, porque você vê elas felizes, sorrindo, aproveitando o dia de hoje, fazendo férias, desfrutando da vida familiar. Deixe-me contar um segredo. É muito provável que ela seja uma família tão comum quanto a sua, com problemas comuns quanto os teus e os meus. A diferença daquela família que aparenta ser perfeita, ela é uma família que vive diariamente o perdão. Não existe julgamento e condenação mútuo, porque em muitas famílias o marido condena a mulher condena o marido, os filhos estão condenados pelas palavras de ódio dos seus pais. Estas famílias só tendem a arruinar-se. Famílias abençoadas são aquelas que têm problemas, tem dificuldades, mas tem abundância em perdão e graça. Acontece nas melhores famílias. Todas têm problemas, todas têm dificuldades. Mas a minha oração hoje, por todas elas, é que elas também tenham o perdão. Que as famílias abandonem o julgamento, a condenação e adotem o perdão como um hábito no dia a dia. Deus, derrame graça sobre nós, derrame graça sobre todas as famílias que têm sofrido com os seus erros e problemas, talvez sofrido com o sentimento de não serem dignas nem mesmo de estar em uma igreja ou de algum dia estar no reino dos céus. Mostra-nos hoje, Senhor, que somos todos falhos, mas que com o perdão recebido do Senhor e transmitido uns aos outros, podemos seguir adiante e permanecer firme até o último dia. Abençoe as nossas famílias em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.